Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Dr. Christian Binkert, CFO, o senhor Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa, senhor Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil, e senhor Daniel Brasil Alves, gerente executivo de finanças. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MAHLE Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de relações com investidores da empresa, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a MAHLE Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da MAHLE Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da empresa, bem como as informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos. Gostaria agora de passar a palavra do Sr. Christian Binkert, CFO, que vai começar a apresentação.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores, nestes tempos tão desafiadores. Bem-vindos à Conference Call para discutirmos o primeiro trimestre de 2020. Antes de começar com a agenda, espero que todos estejam em segurança e saudáveis. A segurança dos nossos funcionários é ainda a nossa prioridade maior. E também gostaria de dizer que nós estamos agora produzindo as nossas próprias máscaras para protegermos os nossos funcionários. E as operações já foram retomadas, dependendo da fábrica. Então, em algumas, nós temos mais operações do que em outras. E esse é um outro assunto que eu gostaria já de discutir logo no início. Não se trata apenas da segurança e da saúde dos funcionários, mas também das ferramentas disponíveis que estamos oferecendo também para auxiliar o governo e também os auxílios que estamos recebendo do governo com relação a empréstimos para que as empresas não passem por dificuldades. Agora vamos à nossa agenda. Na agenda, nós vamos começar com os destaques do primeiro trimestre de 2020, que foi bastante desafiador. Depois vamos fazer uma apresentação do mercado em geral. Depois nós teremos também uma discussão de um resumo dos desempenhos da receita líquida por mercado, depois os resultados EBITDA, depois o resultado financeiro líquido e endividamento. E, finalmente, investimentos e depreciação. E, como sempre, claro, se tiverem alguma pergunta, nós as responderemos no final da apresentação. Portanto, vamos começar para a página de destaques. Como podem ver, a nossa receita líquida de vendas teve uma retração, atingindo 573,8%, uma retração de 7,9% comparado ao primeiro trimestre de 2019. Nós também tivemos aqui uma queda em volume, e esse impacto também teve, nós também tivemos todo o câmbio também que mudou um pouco os resultados. Com relação ao mercado de equipamentos originais, nós tivemos um aumento de 8,9%, e com relação à redução Perdão, uma redução de 8,9% e uma produção também de veículos no mercado caiu 15,7%, no Brasil caiu 15,9% e no mercado argentino 13,6%. O Daniel vai nos falar um pouco mais sobre isso. Se nós avaliarmos os principais indicadores, eu já falei da queda em vendas na receita líquida, então nós temos aqui uma queda comparada ao ano passado de 3,7%, nós tivemos um resultado de 573,8%. O EBITDA caiu de 120,3 milhões para 91,5 milhões. Então vejam que a gente tem aqui uma diferença aqui de menos 23,9%. Nós temos aqui alguns fatores que interferiram nesse resultado, principalmente também a margem, não é? Que interferiu muito no EBITDA. A margem está caindo. E esse é um ponto muito importante, que também nós discutiremos mais adiante. Aqui nós temos os impactos no nosso lucro também líquido, na nossa margem líquida. Nós tivemos também o impacto da hiperinflação e no ano passado nós tivemos um positivo e também considerando a desvalorização do peso argentino também que aconteceu. Então, aqui nós temos os resultados de EBITDA e da margem de EBITDA que diminuíram. Se nós formos para a linha seguinte, nós temos aqui o nosso lucro líquido de 21,5%. E nós temos, então, 3,7% comparado, então, ao resultado do ano anterior de 10,3%. Nós também temos os principais drivers que levaram a esses resultados negativos. O que teve impacto, então, no primeiro trimestre de 2020. Mas eu lhes darei mais apresentações. Mais informações quando nós seguirmos adiante. A página seguinte que fala então da visão geral do mercado, eu vou passar a palavra agora ao Daniel. Muito obrigada, Christian. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado por participarem da nossa teleconferência hoje. Antes de mais nada, espero que cada um e seus familiares estejam em segurança e com saúde nesta situação tão difícil. No slide número 4, temos a visão geral do mercado e os dados de produção no Brasil e Argentina. Veículos leves no Brasil, tivemos uma queda de menos 8,1% e na Argentina, menos 23,7%, totando o total de menos 10,3%. No Brasil, tivemos uma queda de quase 17% na produção e na Argentina, 14%. Combinadas, a produção caiu em 16,5%. Com relação à redução da produção, isso reflete o fechamento das fábricas dos nossos clientes desde o final de março. Nós tivemos, então, 2 semanas onde as fábricas ficaram fechadas, e isso, então, tem um reflexo na produção de veículos. Com relação a veículos médios e pesados, tivemos uma queda na venda desses no Brasil em 6,1% e na Argentina, menos 16,6%. No total, 7,3% de queda. Com relação à produção, houve uma queda no Brasil de menos 2%, na Argentina, sem mudanças, e combinada uma queda na produção de menos 1,9%. Neste caso, para veículos médios e pesados, principalmente em função de maquinários agrícolas, nós temos esse resultado, principalmente porque as fábricas fecharam um pouco depois das fábricas que fabricam veículos leves. Portanto, quando nós associamos tudo, nós temos uma queda total na produção de veículos de 15,7%. Agora eu gostaria de discutir, então, alguns dados. Nós tivemos a liberação de dados da Anfavea na sexta passada e não houve dúvidas, a produção de veículos foi muito baixa e a venda foi melhor até do que esperada. E aqui, se nós compararmos as vendas da nossa empresa, nós tivemos um resultado superior ao do mercado, porque tivemos também as vendas no aftermarket, então não ligado à produção, mas sim à parte de serviços, e também aos nossos negócios de exportação. Porque em mercados como os Estados Unidos e a Europa, o período onde as fábricas fecharam foi diferente da América Latina, e por isso que nós tivemos um faturamento positivo nesses mercados. Na Mali, estamos trabalhando com diferentes cenários e estamos constantemente avaliando esses cenários e eles estão mudando. Nós observamos que esse mercado é muito dinâmico, o cenário é muito dinâmico e por isso não vamos apresentar nenhuma projeção para o restante do ano. O que eu posso dizer é que nós estamos trabalhando o máximo possível de maneira bastante flexível para ajustar os nossos esforços à produção de veículos feitas pela indústria. Agora, vamos passar para o slide número 5. Aqui nós temos a produção de veículos nos nossos principais mercados de exportação. Temos a América do Norte e a Europa para mercados de veículos leves, uma queda de menos 12,4% e menos 18,7% para a América do Norte. Na Europa, queda na produção de veículos leves, menos 20,7% e veículos médios e pesados, menos 11,4%. Quando combinamos América do Norte produção e Europa, o total foi de menos 17,1% na produção total de veículos. Por ser uma pandemia global, isso tem impacto nos mercados no exterior, assim como no nosso mercado doméstico. Vamos agora passar para o slide número 6. Aqui nós temos a nossa receita líquida por mercado. Primeira coluna, primeiro trimestre de 2020, depois o volume sobre o preço, variação cambial, depois o primeiro trimestre de 2019, depois o percentual de impacto, volume e preço, impacto da variação cambial e na última coluna a variação entre esses dois períodos. Então, se formos equipamento original, mercado doméstico, tivemos uma queda de menos 8,9%. O desempenho foi melhor quando comparamos então a produção de veículos que acabamos de discutir no slide anterior. O motivo principal desse desempenho superior é a presença de projetos localizados. Este ano nós começamos um projeto com produção local. No passado nós importávamos, mas agora o cliente compra da Mali Brasil. Isso é muito importante e tem impacto no nosso faturamento e também um aumento da nossa participação de mercado. Isso explica o resultado melhor no mercado doméstico. Com relação à exportação, nós tivemos uma queda, então, e um impacto da variação cambial de 9,5% e o impacto volume e preço menos 14,5%. Essa queda de menos 5% representa a queda também dos negócios no mercado de exportação. Quando nós analisamos também o desempenho nas nossas vendas, é importante também citar que nós tivemos um ramp down de um projeto que nós tínhamos. Então, nós começamos com um projeto de ramp up positivo, que então compensa esse outro com ramp up negativo, com tendência para baixo. Com relação ao aftermarket doméstico, uma queda de menos 7,4%, impacto da variação cambial menos 2,5%, impacto volume e preço menos 4,9%. Isso também sofreu impacto da pandemia e, nesse caso, nós temos também todos os serviços para veículos. E em março, nós tivemos alguns clientes que simplesmente seguraram seus pedidos. Mas o desempenho ainda assim foi bom se nós considerarmos o cenário. Com relação à exportação, tivemos uma queda de menos 20,1%, com o impacto positivo da variação cambial de 9%, e o impacto volume e preço menos 29,1%. Neste caso, Além do impacto do coronavírus, nós também tivemos a turbulência política e econômica na América Latina, o que explica então também essa queda na exportação no aftermarket. Quando nós associamos equipamento original e aftermarket, nós temos uma receita líquida de menos 7,9%, com o impacto da variação cambial positiva de 3,7% e impacto volume e preço menos 11,6%. Agora vamos passar para o slide número 7. Neste slide, nós temos a exportação consolidada por região geográfica. Não há muita diferença, temos um aumento na América do Norte e uma queda na Europa. Os principais motivos são a comparação do que está acontecendo e aconteceu, na verdade, na América do Norte e na Europa, mas sem grandes mudanças. Agora eu gostaria de devolver a palavra ao Dr. Christian Binker, que vai continuar.
Muito obrigado pelos seus comentários e explicações. Vamos agora para a próxima página, onde fazemos uma síntese das demonstrações de resultados. Vejam que houve uma queda na receita líquida de vendas de 7,9%. Também tivemos no resultado bruto uma queda de 4,2%, chegando, totalizando em 573,8 milhões a receita líquida de vendas. A quantidade total está caindo, porque, é claro, as vendas estão caindo. Por outro lado, a porcentagem foi de 27,1% para 28,2%, basicamente por causa das variações cambiais. Agora, na próxima página, temos uma síntese das demonstrações de resultados em que temos alguns destaques, como, por exemplo, despesas com vendas. Tivemos uma diferença percentual de 6,1% em relação a outra de menos 7,5%. Não foi um impacto tão grande, porque nós tivemos também o impacto da questão da variação cambial. Tivemos também algumas questões de reestruturação. Em relação às despesas com vendas e distribuição, ou despesas gerais e administrativas, nós tivemos uma queda de 3%, sendo que no ano anterior foi 4,4%. Também não tivemos um impacto tão grande assim, tivemos pequenos impactos. Já pensando no impacto causado pelas diferenças da inflação na Argentina. Vejam que as despesas com desenvolvimento e tecnologia apresentaram variações muito similares entre um ano e outro, cerca de 20 milhões. Em relação a outras receitas e despesas operacionais, como já havia mencionado, nós tivemos algumas provisões do ano passado. E também fizemos alguns valores provisionados na parte de mão de obra este ano. Então, esse ano os valores foram maiores do que os do ano passado. Já passando para a próxima página, em que fazemos análise do resultado operacional medido pelo EBITDA, vejam que no primeiro trimestre de 2019, nós fazemos uma comparação com o primeiro trimestre deste ano. O EBITDA total foi 120 milhões de reais, este ano 91 milhões. Temos as questões do resultado bruto, que teve uma 1,1, além das despesas com vendas e distribuição, como eu expliquei. Nós tivemos um impacto menor também na questão das despesas gerais administrativas. As outras despesas operacionais tiveram uma diferença basicamente por causa das questões trabalhistas e algumas posições se mantêm iguais à posição monetária líquida. Nós tivemos alguns processos trabalhistas que também tiveram um impacto nessa linha. E, finalmente, A questão da depreciação também foi positiva, impactada pelas questões de variação cambial. Agora, passando para a questão dos resultados financeiros líquidos em gestão financeira, nós observamos aqui o custo financeiro líquido. Ano passado foi menos 1,7, este ano menos 1,2. Não precisamos despender muito tempo explicando estes itens, não houve tanta diferença em relação ao ano anterior. Porém, na outra posição, que nós chamamos de variação cambial líquida, observamos uma diferença bastante grande, 2,6 milhões no primeiro trimestre de 2019, para agora menos 32,7 neste trimestre. Analisando em mais detalhes este número, podemos observar que temos a parte da variação monetária líquida. Tivemos também uma questão positiva em relação ao outro ano. E como já foi mencionado logo no início da apresentação, nós tivemos um impacto negativo este ano por causa das questões de variação cambial. Então, cada vez que há essas variações cambiais, nós precisamos refazer esses cálculos para o euro. E nós tivemos também as questões de desvalorização, tanto do real brasileiro quanto do peso argentino. Eles tiveram um impacto negativo no P&L, que vão ser parcialmente compensados nos próximos meses. Não teremos tanta entrada em euros das nossas vendas de exportação. Analisando a questão da variação monetária, não tivemos tanta diferença. No passado tivemos menos 8,9, ou melhor, ele se corrige, menos 9,8, e este ano menos 6,7 milhões. Uma pequena melhoria nessa questão da receita financeira. Portanto, no resultado financeiro líquido total, era menos 8,9 no passado, menos 40,6 este ano. Na parte de taxas de juros e volumes, só queria mencionar a questão do aumento da nossa estruturação da parte de empréstimos. Nós tínhamos 250 milhões de reais que nós tivemos em mais empréstimos por causa do coronavírus, como explicaremos nos próximos slides. Agora, falando da parte de endividamento na página 12, podemos observar que a nossa posição líquida praticamente não foi alterada. Então, 188 milhões no final do ano passado, agora 183 milhões. Analisando em mais detalhes, podemos ver um aumento na posição de caixa. Um aumento de 305 milhões quando comparado com o ano passado, que tem a ver também com um posicionamento de endividamento, 348 milhões, que foi um dos maiores aumentos por causa desse novo empréstimo que foi obtido logo no início da crise do coronavírus. Na parte inferior da página, a distribuição normal, sem grandes mudanças em relação ao passado. Só aqui, na parte do canto inferior direito, nós vemos em março de 2021, nós vamos ter esses empréstimos de 250 milhões de reais que terão que ser pagos. Agora, avançando para o próximo slide, é a parte 2 da parte de endividamento. Vemos como essas dívidas estão estruturadas. Tivemos algumas mudanças, mas nenhuma mudança muito significativa. Então, um total de 39,1% dos adiantamentos sobre contratos de câmbio, cerca de 34% no 4131, depois 4,5% para a FINEP, depois 7% nos nossos financiamentos do BNDES. O custo total é colocado aqui no slide. Finalmente, na nossa última página, nós temos essas questões sobre uma redução de CAPEX que pode ser observado por causa de dois fatores. Tivemos uma redução do CAPEX logo no início e já há algumas indicações do impacto da crise do coronavírus. O fato de que algumas fábricas, por exemplo, tiveram que ser fechadas e, com isso, não havia possibilidade de investir mais dentro daquele primeiro trimestre. A depreciação total um pouco maior em relação ao ano passado. Este ano, 25,6, ano passado, 22,9. Quando formos ver aqui a porcentagem dos investimentos em relação à receita líquida de vendas, agora é 0,9%, ano passado, 2,8%. E no caso, em porcentagem em relação à depreciação, também 19% esse ano, 75% ano passado. Era o que eu tinha a dizer de minha parte, agora eu gostaria de abrir para perguntas e comentários.
Senhoras e senhores, vamos agora abrir para perguntas e respostas. Se tiverem uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se quiserem retirar a sua pergunta da linha, digitem asterisco 2. A primeira pergunta. Gabriel Rezende, Bradesco BBI. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor aquela queda que observaram, então, no mercado de 39%. Também comentaram a posição de alguns países. Eu gostaria de saber quais seriam os fatores que explicam. Será que é uma questão também da volatilidade do mercado e a pandemia? Então, quais seriam os procedimentos para os próximos trimestres? E a segunda pergunta é, como esperam, então, estruturar todas as medidas sanitárias daqui para frente, considerando que a produtividade nas suas fábricas podem diminuir? Gabriel, aqui é o Daniel. Eu vou responder a primeira pergunta com relação à queda no aftermarket. Muito obrigada pela sua pergunta. Neste caso, o principal impacto veio da pandemia do coronavírus, principalmente na exportação de aftermarket. Isso foi mais difícil, nesse caso, para a exportação especificamente, mas o principal impacto foi da pandemia, ok? Bem, com relação à sua pergunta, aqui é o Christian. Como o Daniel já citou anteriormente, nós tivemos diferentes cenários e muitas dinâmicas, não só com relação às fábricas, mas também à sua abertura, fechamento, mas também na Alemanha, por exemplo, algumas estavam abertas, mas elas fecharam depois algumas linhas porque não havia demanda para aqueles produtos. Portanto, um mercado muito dinâmico agora. E aqui no Brasil também. E nós também temos a questão da variação cambial, que já me disseram anteriormente que um dólar valeria R$6. Eu não acreditava nisso, mas veja onde nós estamos. Portanto, é um cenário muito desafiador. Eu não tenho aqui como fazer nenhuma previsão para o futuro. Nós estamos trabalhando aqui com diferentes cenários. E também sempre considerando a segurança e a saúde dos nossos funcionários. Eu poderia aqui dizer que hoje a situação é muito dinâmica. Bem, apenas, Christian, para lhe dar um pouco mais de informações, nós temos também algumas oportunidades. Eu citei alguns projetos de localização, portanto, alguns concorrentes que estão sofrendo muito com o impacto da variação cambial e nós temos essas oportunidades. Muitíssimo obrigado pelas respostas. Obrigado. A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do JP Morgan.
Olá, muito obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas rápidas também. A primeira, associada às margens. Poderiam nos falar qual foi a capacidade de utilização, qual é a capacidade de utilização total das plantas hoje? E também, com a crise agora, nós temos várias crises, a crise do petróleo, enfim, muitas mudanças rápidas. Como que a empresa continuará a investir, especialmente agora com esse anúncio, depois que teve no final do ano do quarto trimestre, os resultados de produtividade já não estavam muito bons. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Aqui é o Christian para responder a sua pergunta. Em relação à primeira, a taxa de utilização depende muito de cada planta. Se nós formos ver na parte de aftermarket, nós estamos numa operação mais normal. Desde o fechamento até agora, o abril foi muito desafiador, mas agora em abril estamos reabrindo algumas áreas, ainda temos uma redução de atividade de cerca de 40%, 50%, isso devido a algumas plantas específicas e depende também se é um tipo de planta que fabrica mais para exportação para a Europa ou não. Então, algumas plantas já estão retomando a produção para exportação, enquanto outras ainda estão fechadas. A pergunta em relação ao MD2, estamos fazendo os testes e esperamos alguns resultados já nas próximas semanas ou meses. Nós temos que analisar agora a tecnologia, parar de investir um pouco, como foi dito antes. Estamos fazendo as nossas testes, fazendo testes em pequena escala por enquanto, e é o que estamos fazendo agora. Nós ainda só temos alguns sites que estão usando essas tecnologias. Precisamos ver exatamente quais são os níveis de produtividade que essas tecnologias nos trarão. Atualmente, estamos ainda fazendo os testes e vamos ver os resultados nas próximas semanas e meses. Aqui, responde sua pergunta, Marcelo? Sim, sim, ficou bastante claro. Muito obrigado. Obrigado. Um lembrete, se quiser colocar uma pergunta, pressione asterisco 1. Isso conclui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora, o Dr. Christian vai fazer seus comentários finais. Novamente, muito obrigado pela participação nesta teleconferência em momentos tão desafiadores. Esperemos poder falar com os senhores novamente no futuro breve. E o mais importante é que os senhores se mantenham com saúde e tenham um ótimo dia. Muito obrigado. Isso conclui a nossa teleconferência da Metal Metaleve. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.